Obrigado, Roberto. Bom, então nós vamos abrir para inscrições. Eu vou anotando os nomes aqui. Álvaro. Nós vamos abrir um bloco de cinco inicialmente. Mauro. Alten. Bom, não tem mais nenhum inscrito, a gente faz um bloco de três. Luciano e Celeste. Então fechamos o primeiro bloco de cinco. Da mesma maneira que a gente fez nos anteriores, a gente pede que as intervenções procurem ficar dentro de 3 minutos, se possível, né? Então, Álvaro. No microfone também, porque a gente está gravando.
Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria dizer a satisfação de ter ouvido as duas palestras, que eu acho que traz uma contribuição importante aqui para o nosso debate. Só queria, então, fazer dois comentários, talvez três comentários. O primeiro, que eu acho que talvez se refira aos dois, os dois palestrantes, eu acho que gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Um aspecto importante hoje da universidade, muito embora vocês tenham pegado talvez os aspectos de raiz dos nossos problemas, mas dos anos 90 para cá, eu acho que a ideologia neoliberal, ela também entrou numa redefinição do Estado, né, e no papel do Estado, que também remodelou bastante a universidade na coerência do GERES, mesmo naquela coerência. Mas, por exemplo, houve um aprofundamento de certas relações, como por exemplo as parcerias público-privadas, que trouxeram assim, uma dinâmica de mercado um pouco maior para as instituições públicas em geral, tem na escola básica, inclusive, né? Bom, então é um aspecto que eu acho que a gente precisaria talvez ponderar aí. E para o professor Saviani, eu queria lhe perguntar o seguinte. A estrutura de departamentos, por exemplo, no projeto da UNB, como é que isso se constituía? Que eu acho que foi anterior à reforma universitária, já tinha um pouco essa ideia da estrutura departamental, né? Então, e como é que o senhor vê hoje, e aí pode ser para os dois, que nós temos uma situação híbrida aqui na UFPEL. Nós temos a Faculdade de Direito que mantém os cursos anuais. Nós temos os centros, alguns centros, isso foi mudado depois do Reúne, alguns centros que não têm mais a estrutura departamental, somente de curso. E nós temos ainda as faculdades, alguns institutos básicos que mantêm a estrutura departamental, semestral. Como é que hoje a gente lidaria com essa questão, né, do ponto de vista da estrutura de ensino, portanto, que eu estou focando, exatamente no sentido de que, talvez hoje seria muito complicado, não sei, estou pensando alto, mas a gente convenceu os alunos de que a estrutura semestral é ruim. O fato que isso dá uma flexibilidade para eles de mudar o semestre, optar por disciplinas. Então, como a gente conseguiria, talvez, como é que o senhor pensa isso? Estrutura departamental, ou como estruturarmos a universidade numa outra lógica, mas que não também não reedite a estrutura de cátedra, né? Então, quer dizer, como é que a gente poderia pensar isso aí?
Mauro.
Eu também, inicialmente, gostaria de parabenizar, né, tanto o professor Roberto como o professor Dermeval, acho que pelas brilhantes exposições aqui que nós tínhamos oportunidade aqui de gravar, né, disponibilizar no site da universidade, porque, sem dúvida alguma, esse debate certamente é muito importante para nós, mas acho que para toda a universidade brasileira, porque o que está se pretendendo aqui no UFPEL, né, é um pouco provocar, inclusive, a estrutura universitária brasileira frente a esses desafios todos aqui elencados, né. Um pouco dizer que essa iniciativa que está se tendo aqui no UFPEL é uma demanda muito antiga da nossa comunidade universitária, e eu acho que tem muitas universidades que procuram também se reestruturarem, né, frente ao compromisso social que uma universidade pública brasileira deve assumir para si, né? E o que a gente se depara aqui é uma resistência muito grande, né, em se movimentar a universidade no sentido de ser diferente do que ela é. No debate passado, a gente viu uma figura de linguagem muito interessante, que o professor Jorge, um pró-reitor de pesquisa da PUC de Porto Alegre, nos colocou, que se fazer um processo estatuinte é um pouco como mudar um cemitério de lugar. Quer dizer, nenhum cadáver vai fazer esforço nenhum para sair de onde ele está, né? E o que a gente tem visto justamente são resistências muito fortes e até mesmo alguns medos, que no fundo é isso, quer dizer, as estruturas de poder hoje colocadas, elas estão sendo questionadas, né? E o que se pretende aqui na nossa universidade, por um lado, é justamente instituir um congresso constituinte com representação paritária de docentes, estudantes e técnicos administrativos eleitos especificamente para esse fim, né, que teriam todo o poder, inclusive, de definir a metodologia, né, que essas pessoas utilizariam para propor e dialogar com a comunidade, né, o novo projeto pedagógico, o novo estatuto, o novo regimento, e, por fim, né, referendar isso através de um plebiscito na comunidade de voto universal. Né? E isso é, digamos, extremamente preocupante, inclusive para muitos setores da universidade, que vem uma total supremacia dos estudantes na homologação daquilo que esses constituintes, na verdade, irão propor. Né? E uma das questões que a gente tem se colocado, digamos, a nossa capacidade de sustentar isso perante os conselhos, especialmente o conselho universitário, que no nosso estatuto pressupõe que para que ele seja alterado ele tem que ser aprovado por 2/3 dos conselheiros. Então, um grande desafio, quer dizer, na verdade um desafio político, que nós, na arrancada, pretendemos garantir isso do conselho universitário, quer dizer, que ele se comprometa para que ao final do processo, a partir do referendo na comunidade dos novos textos, né, ele simplesmente homologue, né, mas ao mesmo tempo eu acho que um fator importante é o fator externo da universidade. Quer dizer, alguns dizem que a universidade por si só ela não será capaz de promover as mudanças. Por outro lado, a autonomia ela vem no sentido justamente de proteger a universidade de fatores externos. Mas, de alguma forma, quer dizer, a comunidade externa também deve ser chamada a provocar a universidade, para que ela mude um pouco esse longo distanciamento que ela vem tendo dos interesses sociais. Então, um pouco questionar a mesa, um pouco explanar para a mesa o que está sendo pensado e vai ser proposto ao Conselho Universitário, a partir desses debates, e como é que eles veem, portanto, a necessidade de uma participação mais forte da sociedade, dos movimentos sociais, do próprio sindicato, no sentido de fazer com que a universidade se repense, e se proponha diferente, assumindo, portanto, seus interesses.
Obrigado. Próximo, Alten.
Excelentes falas. Aproveitar o meu tempo para tentar fazer algumas colocações que, para mim, me preocupam. Eu concordo plenamente com o senhor Mauro, a questão de fazer uma distribuição de responsabilidades dentro da universidade. E aqui eu faço um tema picante, que é o seguinte, eu já não sou mais convidado a fazer parte de bancas, o que eu acho maravilhoso, nas universidades não sou mais convidado. Eu, nas duas últimas universidades, uma federal e uma estadual, nós recebemos a visita à banca direta do diretor, dizendo, nós queremos professores assim, 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 que tem financiamento de pesquisa. Nós queremos professores, e numa universidade ganhou uma pessoa, que o diretor da universidade fez assim, esta é a pessoa que nós precisamos. Ou seja, nós temos uma situação hoje dentro da universidade, que é um tipo de professor que nós selecionamos, eu sou aqui tranquilamente o mais antigo, 60 anos, já podia estar aposentado há 2 anos, que nós selecionamos. E eu tinha uma universidade, Cassal, não sei se o Mauro mais jovem, mas que nós precisávamos de uma geladeira, o departamento comprava geladeira para o mês seguinte. Hoje, nós escutamos, eu escutei de colegas o seguinte, tu és um professor inútil na universidade, porque não faz projeto de pesquisa. e os professores que estão dando aula na graduação, que tem a questão que o próprio Andes explica já há algum tempo, o estresse que nós sofremos, a doença, a disfunção de Bourdieu, e é isso que nós estamos tendo dentro da universidade. E quando nós discutimos dentro do Conselho Universitário, eu estava presente nessa reunião, eu já comecei a perceber os grupos que estão se organizando desses professores. Uma vez um professor, para encerrar, achou que eu era do CNPq. Quando eu fazia pesquisa, né, publicava pesquisa, achou que eu era do CNPq. Recebeu uma ligação na minha sala. Altem, nós temos que votar no CNPq no grupo do Francisquinho, que é de São Paulo. Porque se nós votarmos no grupo do Fernandinho, que é de Minas, nós vamos perder todo o apoio que nós temos. Isto era ciência para ele. Este é o critério de ciência para escolher os grupos de pesquisa. E aí vem a questão, por fim, coloco para os dois. Esses professores são os que nós selecionamos. Essa é a expressão que faz que os reitores recebam menos verbas na universidade que muitos projetos de pesquisa. Não é verdade? Isso é o que nós temos hoje dentro da universidade. O que que nós podemos esperar com esses tipos de professores, de colegas, a qual eu critico veementemente? Eu confesso, enciumado, eu gostaria de receber um pouquinho de dinheiro para anatomia. Mas é anatomia. Isso não tem expressão nenhuma dentro de caracteres de pesquisa. Que me fez abandonar o currículo Lattes, que eu acho maravilhoso. Meu currículo Lattes está jogado lá atrás e eu não tenho preocupação com isso. Mas a preocupação, a questão é... E que o Roberto colocou muito bem. Hoje nós vivemos um envenenamento terrível. A sociedade está envenenada por um processo de que os próprios professores universitários estão apoiando. Pesquisadores que sabem muito de nada e nada de tudo. O conhecimento político e social deles é zero. Estão na CTN-Bio. Como trabalhar com esses professores?
Tem... Luciano.
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muitíssimo a exposição dos dois professores, excelentes reflexões, né, que nos vão dar uma contribuição importante para os nossos processos. É importante a gente perceber, né, como essa discussão ela se ramifica, né, e como é difícil isolar ela dentro da própria universidade, porque na prática o que a gente está precisando hoje é chegar, né, em documentos institucionais estruturantes, né, que, enfim, pelo menos atualizem a instituição. Mas é óbvio que eles não podem ser construídos de uma forma rasa, né? A gente precisa refletir muito sobre o que, enfim, a gente quer em cada uma dessas coisas. E as manifestações de vocês foram muito boas nesse sentido, agradeço muitíssimo. E eu tenho basicamente dois questionamentos, né? Um dos questionamentos vai um pouco na linha do que o Alten comentou aqui, e eu vou... fazer uma outra lógica, mas na mesma linha, que é justamente isso. A gente vive um modelo, né, hoje, promovido, eu diria, não pelo CNPq apenas, né, mas pela CAPES, pelo Ministério da Educação, né, que exige um grau de produtivismo muito elevado dos docentes universitários para que eles consigam entrar nesse círculo que o Alten estava falando. Isso, né? E esse processo, né, é um processo que, se por um lado traz uma numerologia interessante para o país, né, quer dizer, aumentou muito o número de papers publicados, enfim, por outro lado, nos condena a uma incapacidade reflexiva do ponto de vista científico, né? Além disso, somado justamente ao fato de que, na prática, né, a nossa universidade não foi, não é, e talvez não seja, autônoma de verdade tão cedo, nós temos um conjunto de docentes, um conjunto de técnicos administrativos, um conjunto de estudantes que também estão trabalhando dentro dessa lógica de falta de autonomia. E é curioso porque, dentro dessa questão toda que está posta, a nossa incapacidade reflexiva, que por gerações a gente tem sofrido esse tipo de desgaste, eu acho que até tem sido, enfim, ampliado nesse último período, certamente vai dificultar a gente, e o número de pessoas que está aqui, eu acho que é uma demonstração disso, né, vai dificultar com que a gente construa esses processos de uma forma mais participativa, ampliada, e que, enfim, convergente do ponto de vista dos interesses, né? E, enfim, das visões e desejos das pessoas dessa nossa comunidade. Então, para mim, eu gostaria de... Primeira questão é essa. Como, né, vocês enxergam que a gente pode tentar romper, de forma razoavelmente rápida, né, porque a gente quer que esses documentos sejam prontos num tempo hábil, romper com essa inércia que toda a nossa comunidade está colocada, em função de ter todos os critérios, eu insisto, eu acho que a maior parte dos critérios são externos, não são internos, tal que permita que a nossa comunidade possa refletir, pensar e decidir o que, que é essa universidade vai ser daqui a 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Acho que esse é o primeiro desafio e eu me sinto muito preocupado com isso. Porque a gente chama as pessoas para discussão e a gente não consegue atingir muita gente, né? Parabéns para todos que estão aqui, todos nós que estamos aqui, né? Mas a gente precisa de muito mais, né? Essa universidade tem 14 mil alunos presenciais, né? Tem, enfim, mais de 1.000 doutores, quase 1.000 doutores no total, né? E eles não estão aqui. Como a gente vai atrair essas pessoas para essa discussão? Isso é a primeira questão, acho que isso é fundamental para a gente conseguir criar documentos que realmente sejam, expressem as visões das pessoas. E ao mesmo tempo me preocupa muito, porque me parece que falta maturidade, por falta de reflexão, por um processo que é um processo desgastante e negativo nesse aspecto, para as pessoas conseguirem se posicionar frente a uma série de questões. Então muitos não estão aqui porque realmente não se sentem confortáveis para discutir essas questões, né? Como tentar reachar isso, né? O que vocês acham? E a segunda questão que eu queria colocar para vocês de forma mais rápida é justamente a questão de compromisso social da instituição, né? Quer dizer, como é que vocês enxergam que a universidade deva agir no sentido de se comprometer com a sociedade em que ela está envolvida? Se comprometer em todos os aspectos, culturalmente, né? Socialmente, economicamente. Como é que vocês enxergam que a universidade deve agir para, por exemplo, transformar a realidade econômica, transformar a realidade social, transformar a realidade cultural da nossa região? Até onde a gente deve ir nessas parcerias com iniciativa privada? Até onde a gente deve ir, né, nas parcerias com os projetos de governo, respondendo aos editais, né, que são todos postos aí? O que vocês entendem que é o mais interessante a gente atacar nessa questão, né? E aí, claro, falo, né, vários pensadores, né, estão destacando a importância da universidade na geração de empresas, né? O Nova teve aqui, estava falando disso ano passado, para nós inclusive, né, que a universidade hoje não faz mais só o que ela fazia, ela faz tudo o que ela fazia e ainda tem a obrigação de gerar empresas, né? Como é que vocês pensam essas coisas assim dentro desse processo?
Celeste.
Obrigada. Primeiro, boa noite. Queria cumprimentar a mesa, professor Saviani, professor Roberto. Um prazer ouvi-los, né? E eu queria colocar algumas questões. Já tem várias aí, talvez a gente... Vocês vão ter aí dificuldade para conseguir responder a todos os questionamentos que a gente está trazendo, né, pelo tempo. Mas, enfim, não vou conseguir não tá levantando mais alguns elementos. Primeiro, eu acho que, apesar de considerar fundamental que a gente esteja fazendo essa discussão aqui hoje, acho importante também dizer que ela, por si só, não é suficiente, né? Infelizmente, eu considero que... Esse ciclo de debates que a gente está chamando e participando, ele na verdade não está conseguindo atingir a comunidade universitária da forma como a gente entendia que deveria, né, no sentido de colaborar para que as pessoas pudessem estar efetivamente formulando posições para um processo de alteração do regimento, do estatuto, enfim, do projeto político da universidade, né? E talvez por alguns limites que nós mesmos não conseguimos dar conta de fazer, né? Porque simplesmente convidar as pessoas para, em algum momento, não é suficiente, né? É importante que elas sejam estimuladas, instigadas para estar aqui. Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa colocar. Acho que é importante também que a gente diga que, apesar, né, de esse debate ter sido apresentado ao Conselho Universitário já no ano passado, ele ficou em stand-by e ele está sendo retomado neste momento, né? A partir desse ciclo de debates aqui. pouquinho. Então, acho que a gente precisa ter a consciência de que o tempo para que ele se esgote talvez não seja o tempo que tinha se programado lá, né, em julho ou setembro de 2013, porque de lá para cá ficamos sem aprofundar essa discussão e estamos tentando fazer isso agora, né, e com todos os limites que temos aí. Então, posto isso, eu acho que é importante que a gente tenha clareza, né, de que há muito ainda para se discutir, que nós não conseguiremos encerrar aqui, né, e formular aqui posições suficientes para uma tomada de decisão, na minha concepção, já na próxima semana. Acho que isso, enfim, é uma posição que eu tô querendo colocar. Mas da mesa, eu queria ouvir um pouco, alguns colegas já colocaram anteriormente, professor Álvaro, agora Luciano também, né? Como que dentro desse processo, né, e pensando na questão da autonomia da universidade, a gente consegue, não sei se é assim que se pode dizer, mas se proteger um pouco, né, dessa interferência do privado no público, né? Se nós estamos aqui defendendo a universidade pública, a escola pública, a educação pública, se nós estamos aqui defendendo um princípio de autonomia, como que a gente consegue enxergar, por exemplo, né, a presença da empresa brasileira de serviços hospitalares, como é que a gente consegue olhar para a presença das fundações, como é que a gente consegue olhar para essa interferência toda de diversas empresas dentro da universidade, com projetos, com aportes financeiros, enfim. Como que a gente consegue pensar na perspectiva da garantia da autonomia, né, com todos esses elementos circundando aí, né? E uma outra questão que eu queria colocar aqui é... Eu concordo com a fala do professor Roberto, no sentido de que é preciso que a gente tenha coragem, né? Outro dia a gente participou de uma reunião de departamento lá na Escola de Educação Física e um professor levantou isso. É preciso que o Conselho Universitário tenha a ousadia e a coragem de assumir este processo. Né? E aí acho que o professor Roberto coloca muito bem, assim, os dois falaram sobre isso, mas Roberto aponta, né? Qual é a essência, né, da constituição do conselho, qual é a sua base, né? E por conta disso, para que a gente possa ter uma perspectiva efetiva de autonomia, não dá para ser por dentro deste fórum. Né? Na minha compreensão, não dá para ser por dentro deste fórum. E aí, acho que é bem isso mesmo. O Conselho Universitário precisa assumir, né, que ele tem uma trajetória, tem uma história, ele tem a sua importância no processo, tem sim, tem. Mas, na verdade, esse papel tem que ser da comunidade, tem que ser da comunidade universitária, docentes, técnicos e estudantes. Né? Então, inclusive porque nós temos aqui um exemplo claro disso. Né? Nós elegemos o nosso reitor, que está aqui hoje, professor Mauro Delpino, através de um processo que foi conduzido pela comunidade universitária. Talvez, se esse processo tivesse dado todo por dentro do Conselho Universitário, não fosse o professor Mauro nosso reitor. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso.
Obrigado, Celeste. Bom, às vezes a gente tem que tomar umas atitudes assim não muito simpáticas, né? Então, mas em função do horário, nós vamos ficar só com esse primeiro bloco de 5 inscrições. Já são 10 horas, daí que os palestrantes respondam. E os dois viajaram hoje para cá, né? Então, e tem que retornar amanhã, então isso tudo é bastante cansativo. Então, antes de passar para os palestrantes para as respostas, queria agradecer a presença de todos, né, e o interesse demonstrado em permanecer até essa hora para ouvir atentamente e discutir essas questões. E queria agradecer especialmente aos dois palestrantes, professor Saviani, professor Roberto, pela excelente exposição, que certamente ainda será enriquecida com as respostas e pedir a eles que usem o tempo livremente para responder e já aproveitando também para as suas despedidas. Então, professor Saviani, depois professor Roberto.
Bom, é difícil abordar esses temas, mas vou... Por outro lado, estão muito interligados, então acho que é possível fazer uns comentários abrangendo as várias intervenções. Né? O Álvaro se dirigiu mais especificamente a mim a propósito da questão dos departamentos, né, e da estrutura do ensino. Mas mostrou que essa própria instituição, ela não está seguindo à risca o modelo, né? O que mostra que é viável fazer de forma diferente, né? A questão que talvez se ponha é se isso está sendo feito de forma orgânica ou se é um pouco aquele problema que a gente enfrenta nas instituições, né? E nas universidades especificamente, né? Em que há interesses diversos, né, e que tendem a ser acomodados em função, né, da correlação de forças, né, internas ou das tradições, né. Nós sabemos que várias tentativas não se impuseram por conta de que a tradição falou mais alto, né. Então, por exemplo, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP foi criada como, que é uma, a primeira instituição foi criada como universidade, porque antes nós tínhamos faculdades e depois, ao se criar a universidade, juntava-se faculdades. No caso da USP, em 1934, ela foi criada como uma universidade e a alma mater da universidade era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ela era a base e a cúpula. Era a base porque ela desenvolvia a ciência básica, estudos desinteressados, né? E era a partir dela que a formação profissional se dava, né? Então todos tinham que passar por ela, né, para depois se tornarem profissionais disso ou daquilo e mesmo professores, né? Então havia um Instituto de Educação que foi incorporado à universidade, e lá se formariam os professores. Mas para ir lá, ele tinha que primeiro passar pela filosofia, ciências e letras. Né? Agora, essa instituição, né, ela acabou não vingando com esse espírito. Né? Em 1938 houve uma reforma, né, em que ela se tornou faculdade de formar professores. Né? Agora, por quê? Porque a Faculdade de Direito, que já existia desde 1827, a Faculdade de Medicina, que também já existia antes da criação da USP, claro que ela tinha as ciências básicas lá dentro, né? A própria filosofia do direito estava lá dentro. Então, e ela não abriu mão de que isso passasse para a nova faculdade. Então, a tradição falou mais forte e a nova estrutura não se impôs, né? Bom, nós sabemos também que até os nomes, até a alocação dos cursos varia de instituição para instituição, né? A geografia, por exemplo, ela pode estar no Centro de Ciências Humanas ou pode estar no Centro de Ciências Exatas da Terra, né? E conforme varia as instituições, isso também se modifica. Né? Então, eu não sei por que razão aqui o direito ainda mantém cursos anuais, né? E outros setores não têm mais departamentos. Certo? Não sei se, de qualquer modo, isso está mostrando que é possível estruturas diferentes. Né? Agora, a pergunta é como é que eu veria isso? Bem, o princípio que eu tendo a adotar e esperaria que as instituições adotassem é de que é aquele princípio enunciado por Gramsci nos seguintes termos: é nos fins a atingir que se deve encontrar a fonte natural para elaborar os métodos, as formas, não é, e os processos. Certo? Então, temos que ter presente os fins da universidade e os fins de cada área do conhecimento, de cada curso, né? E teríamos que ter aí um conjunto de professores, pesquisadores, né, envolvidos com o atingimento desses fins, com o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da pesquisa e o desenvolvimento do ensino. E acolher aí, então, nesse ambiente, os jovens, né, num ambiente de rico e exigente, num ambiente de rico e exigente estímulo intelectual para o desenvolvimento desses novos pesquisadores, novos professores, né? Agora, nós encontramos ultimamente uma dificuldade nesse sentido, né? Porque há uma tendência nessa fase do capitalismo, que é uma fase, de certo modo, terminal, né? De exacerbação do personalismo, do utilitarismo, né? Então é um pouco cada um se vire, né, e busque resolver os seus próprios problemas, né? E isto acabou adquirindo uma nova forma com o processo de informatização, né? Porque hoje essas coisas são decididas em termos virtuais, né? Então, por exemplo, na minha universidade, lá, a DAC, que é a diretoria acadêmica, né, ela só opera virtualmente. Então não existe mais o aluno que vai lá na instituição para se matricular na disciplina. Ele entra no computador e registra lá, e a DAC registra, então ele está com a matrícula feita. Assim. Então, os professores, em boa parte, também trabalham isolado, né? Boa parte vai pouco à universidade, porque ele tem os computadores em casa e por lá ele faz. Então, o ambiente, vida universitária, que já se deteriorou largamente com a expansão, desde o período militar, a expansão dos cursos isolados, né? Se deteriorou largamente por quê? Porque há uma diferença entre o ensino secundário, o ensino médio, o colegial, né, e o universitário. Né? Mas essa diferença foi se apagando. Né? Onde que está essa diferença? É que na educação básica, você vai, o aluno vai para a escola para estudar, ele senta lá na carteira, ouve aulas, anota as lições, depois ele prepara as lições. Quando os cursos de nível secundário passaram a se transformar em faculdades isoladas, né, os colégios então viraram faculdades isoladas, transpôs-se para esse âmbito a mesma sistemática, né? Geralmente cursos noturnos em que o aluno chega lá, assiste aula e vai embora, sabe? Então não há mais vida universitária, né? Que é aquele processo em que você vai para a universidade, né, para assistir aulas, mas também, né, para participar do centro acadêmico, para participar da vida universitária, para frequentar a biblioteca, para participar de seminários, para discutir com o seu professor fora da aula, certo? Que quando eu fui aluno existia, né, 61, 62, 63, 64, né, 65, 66, naquele período, depois da nova sistemática, isto foi desaparecendo. Né? O que eu apontei aqui da estrutura do ensino tem a ver com isso. A própria eliminação das turmas, né, tem a ver, inclusive, com controle político e ideológico. Né? Os campi universitários têm a ver com isso, quer dizer, tirar a universidade do meio da cidade, da vida social, que fica contaminando, né, a população cidadã. Se você joga lá num campus, né, foi o que aconteceu também com o movimento de maio de 68, né, que se deu nas cidades, a universidade francesa foi reformada naquele período, né? A Universidade de Paris foi desdobrada em 13. Né? Agora, dessas 13, havia uma, a 8, que foi colocada lá em Vincennes, quer dizer, fora. Né? E lá, os críticos podiam... Né? Então, os professores críticos foram localizados lá. Os alunos interessados em crítica iam estudar lá. E num ambiente em que você não tinha infraestrutura. Certo? Então, os alunos assistiam a aula daqueles grandes professores revolucionários, sentados no chão e tal. Agora, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, né? Burocracia nela. Quer dizer. Então, seguiram a estrutura burocrática. Bem, então, o que deveria guiar, né, seria os fins e, a partir dos fins, a organização dos processos. Muito do que houve a partir da reforma de 68 foi a inversão, quer dizer, a subordinação dos fins aos meios, né? Que é o processo que se desenvolveu com o capitalismo a partir do início do século XX, lá o taylorismo, fordismo, né, em que os meios é que dirigem a organização do processo. Né? Bem, mas dessas observações, eu então adicionaria os outros comentários que vieram. O Mauro levantou o problema da democratização, né, de mecanismos paritários de participação. E aí nós vamos ter também um problema. Como é que se resolve a questão da democratização, né, na universidade? Porque nós temos os critérios internos, mas também os critérios externos, porque a universidade ela está situada na sociedade. Agora, quando se observa como funciona a universidade, e também quando se observa que a universidade no Brasil, apesar da grande expansão que houve, ainda é elitista, né? Mesmo porque quando se discutiu o plano Nacional de Educação pós-LDB, né, aquele que venceu em 2001, né, se observou que o Brasil tinha apenas 11 a 12% dos jovens de 18 a 24 anos na universidade. A Argentina tinha 36%. A maior parte dos principais países tinha em torno de 50, 60%. Né? Agora, isso faz com que, no âmbito da universidade, nós vamos ter o seguinte problema. Os professores, né, que estão articulados com a maioria da sociedade, são minoria dentro da universidade. Os alunos também, que têm preocupações com a maioria da sociedade, são minoria dentro da universidade. E quando você institui, então, um processo que internamente é democrático, porque prevalece a maioria, né? Então, a maioria, no entanto, na universidade, está ligada aos interesses da minoria, dos setores dominantes da sociedade. Certo? Então, você enfrenta essa contradição. Né? Um aspecto que corrige, em parte, isso é aquilo que Gramsci anunciou como sendo o seguinte: os jovens, né, tendem, os jovens são sempre educados pelos velhos, são sempre guiados pelos velhos. Né? Agora, o que acontece é que, de modo especial nos períodos de crise, né, a tendência dos jovens é serem guiados pelos velhos da outra classe, né? Não propriamente da sua classe de origem, mas da outra classe. Então, é isso que faz com que, já que os jovens têm o ímpeto de transformação, o ímpeto revolucionário, eles acabam se guiando mais por aqueles que estão buscando as transformações na sociedade. Aí a Gramsci, ainda que depois, né? Depois que ele deixa de ser jovem, eles acabam entrando no esquema, né? E mantendo a sua origem de classe, né? Mas isto, então, também coloca o problema que eu acho que estaria no centro da questão universitária, que é o seguinte, né? É aquela famosa frase: a verdade é sempre revolucionária. E então a ciência revoluciona também pelo aspecto de busca da verdade, né? Mas nas estruturas existentes a ciência acaba também sofrendo a pressão de subordinar, né, aos interesses de classe, né? E é nesse sentido que a universidade vive essa contradição, vive essa dificuldade, né, de poder. E daí nós passamos então às outras questões que foram colocadas aí, que é o problema do especialismo que o Alten levantou, né, e do produtivismo que está ligado a isso também, que depois o Luciano também abordou, né. Por que o produtivismo é um problema? Aliás, eu às vezes fico pensando que é um negócio meio paranoico, né, porque todo mundo é contra o produtivismo. E todo mundo pratica e aceita o produtivismo, né? E quem é que baixa as normas, né? Ah, é a CAPES, é o CNPq. Mas quem está lá no CNPq? Né? Quem dirige o CNPq? São os quadros saídos da universidade, né? E os pares, né? Não são os pares que decidem. As comissões que são constituídas por nós, quer dizer, pelos docentes que estão na universidade. E vem essas normas, né, e todo mundo se queixa delas, mas todo mundo entra, né, a tal ponto que mesmo em situações de greve, né, não se deixa de fazer relatório de cumprir, né, quando deveria parar tudo isso, né. E onde está o problema com o produtivismo? Parece que o cerne do problema está, né, no que define a produção científica, a produção acadêmica, a produção universitária, que é do âmbito da produção não material e não do âmbito da produção material. Agora, no âmbito da produção material, né, é possível aumentar a produtividade, quer dizer,